tirar no restaurante. Novo aplicativo Rufino's Itaim, disponível na sua loja de aplicativos.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Bom dia, boa
de manhã, semana. Informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
O aumento acelerado.
O Instituto Brasileiro de Rio de Janeiro tem mais.
Especialistas já previam
uma caixa d'água no topo de um prédio.
Brasília, Levi Guimarães.
A decisão do governo de São Paulo.
O desabafo de quem já...
Após reunião por telefone...
O Brasil ficou de fora da lista do...
E essa será a última semana de trabalhos.
Os principais assuntos. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
No estado de São Paulo, temperaturas bastante altas aí.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas e três minutos, excelente tarde para você. Estamos começando mais uma semana juntos e que seja maravilhosa. É segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021. Estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook, no site jp.com.br e pela rádio no AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
Tribunal de Contas da União dá 10 dias para a Prefeitura de Manaus responder se foi pressionada a usar medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. O despacho do ministro Benjamin Zingler menciona uma visita de força-tarefa do Ministério da Saúde à cidade em janeiro. Jair Bolsonaro volta a negar interferência na política de preços da Petrobras. Em conversa com apoiadores, ele prometeu empenho na tentativa de reduzir impostos que incidem sobre combustíveis. São Paulo inicia a vacinação de idosos contra a Covid-19 via sistema drive-thru. Prefeitura prevê imunizar cerca de 33 mil idosos com mais de 90 anos. Exonerado por usar avião da FAB para ir à Índia, ganha cargo na Secretaria-Geral da Presidência. Vicente Santini foi demitido em janeiro de 2020. Vacina da Pfizer e BioNTech consegue neutralizar 3 variantes do coronavírus. Estudo foi publicado pela revista científica Nature Medicine, uma das mais importantes do mundo. São 4h05. O presidente Jair Bolsonaro volta a negar interferência na política de preços da Petrobras e avalia que, caso contrário, seria ditador. Em conversa com apoiadores em frente ao Alvorada, ele prometeu empenho na tentativa de reduzir PIS e COFINS que incidem nos combustíveis. Na semana passada, a equipe econômica informou que estava estudando uma forma de fixar a cobrança do ICMS estadual nas refinarias. O presidente Jair Bolsonaro reitera que não tem como influenciar diretamente nos preços.
Queremos diminuir os impostos federais. Agora, para diminuir, pela lei existente, eu tenho que arranjar um outro local para tirar dinheiro. A não ser que o parlamento, se é que é possível, me dê autorização para diminuir sem apontar uma outra fonte para compensar isso que está sendo tirado. Eu tenho influência sobre a Petrobras? Não. Daí o cara fala, você aprende o quê? Ô, cara, você votar em mim, tem um montão de lei aí. Ou cumpre a lei ou vou ser ditador. E para ser ditador, vira uma bagunça o negócio. Ninguém quer ser ditador e isso não passa pela cabeça da gente.
Um pouco depois da fala de Jair Bolsonaro, ainda na manhã desta segunda-feira, a Petrobras anunciou novos reajustes para a gasolina, o diesel e o gás de cozinha. O presidente da República acha que toda a cadeia produtiva do setor está lucrando demais.
O preço na bomba é o dobro mais do dobro da refinaria. O que encarece? São os impostos. Né? E mais outras coisas também. O imposto federal é alto, o estadual é alto, a margem de lucro das distribuidoras é grande e a margem de lucro dos postos também é grande. Então está todo mundo errado, no meu entendimento.
O presidente Jair Bolsonaro reclama da diferença de alíquotas de ICMS entre os estados. Ele acrescenta que a responsabilidade não é só dele e questiona as pressões por impeachment.
São soluções que não são fáceis de resolver. Agora vem os outros, né? Impeachment. Vai resolver o quê? Quer tirar a mim, quer botar quem no lugar? Mas peraí, quer botar quem no lugar? Esse quem podia apresentar, nos ajudar com soluções agora. Eu tenho humildade para acolher qualquer sugestão, qualquer uma, seja qual for.
Jair Bolsonaro quer discutir com o presidente da Câmara, Arthur Lira, saídas para a alta da cesta básica no país. Diante dos apoiadores, ele ironizou declarações de Rodrigo Maia de que estaria buscando um partido de oposição ao governo.
Esse cara que saiu da Câmara agora, diz que ele vai agora encarnar a verdadeira oposição ao meu governo. Ele não tem que ser oposição ao meu governo, tem que ser favorável ao destino do Brasil. Porque enquanto se faz política barata, o povo sofre, pô.
Perguntado por um apoiador sobre meio ambiente, Jair Bolsonaro afirmou que a bacia amazônica não pega fogo por ter um clima úmido. Em relação ao Palmeiras, o presidente diz ter encarado a derrota com normalidade e ressaltou que o Bayern também vai perder no Mundial. São 4h08. O governador João Dória promete acionar o Supremo Tribunal Federal caso o Ministério da Saúde não reabilite leitos desativados em São Paulo. Quem acompanhou a coletiva nesta segunda-feira e conta os detalhes agora para a gente dessa polêmica é a repórter Nani Cox, ao vivo. Oi, Nani, boa tarde para você.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Bom, Kalina, como você disse, então, o governo de São Paulo deve já recorrer ao STF amanhã, se não tiver uma resposta do governo federal até o final do dia de hoje sobre essa habilitação dos leitos de UTI. Na semana passada, a gestão João Dória disse que apenas 11% das vagas aqui da terapia intensiva no estado estavam sendo habilitadas pelo Ministério da Saúde. No início da pandemia, eles Disseram que esse número era de cerca de 5 mil leitos e atualmente pouco mais de 500 estão sendo então habilitados pelo Ministério da Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde disse que enviou ofícios, diversos ofícios ao Ministério da Saúde já desde o final do mês passado e não teve resposta a respeito desse assunto. Hoje o consórcio da Amazônia Legal, né, 9 governadores publicaram uma carta aberta também pedindo a retomada imediata desse custeio. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde deve publicar uma nova manifestação ainda hoje. Se não houver, então, essa resposta até o final do dia, o governador João Dória vai ao STF amanhã. O Tucano classificou como absurdo a desabilitação de leitos pelo Ministério, que, segundo ele, deveria ter se antecipado para manter essas vagas disponíveis diante de uma pandemia. Sem o custeio do governo federal, então, o ônus de manter esses leitos recai sobre estados e municípios. Uma outra questão que também pode ser resolvida hoje é aquela assinatura pelo Ministério da Saúde do lote adicional de 54 milhões de doses da Coronavac. Isso deveria ter sido assinado na última semana, não foi. O Ministério da Saúde tinha dado um novo prazo até o final da semana passada. Também não foi assinado, mas eu conversei com o diretor do Instituto Butantan de Mascovas, logo depois que acabou a coletiva, hoje a coletiva lá no Palácio dos Bandeirantes, e ele explicou que falta ainda uma elucidação sobre o cronograma, mas que ele acredita que isso vai ser assinado hoje. Então, só falando agora da pandemia aqui no estado, Kalina, teve uma queda de 8% nos casos e uma queda de 2% nas internações. O número de óbitos teve um incremento de 4%, mas esses números não necessariamente são de hoje, porque podem ter dados represados. Ainda assim, o governo insiste que as pessoas mantenham a vigilância e não deixem esse número, né, essa possibilidade de dados represados diminuírem o tamanho de um aumento de 4% no número de óbitos, né? A ocupação de taxas de unidade de terapia intensiva está em 66,9% no estado e 65,7% na Grande São Paulo. A vacinação, que começou de modo geral hoje no estado, aqui com idosos, né, no total, São Paulo já alcançou 900 mil pessoas vacinadas. Kalina.
E também começou hoje o sistema drive-thru, né, de vacinação, né, Nicox?
É isso, são 5 pontos aqui na capital paulista, né, para vacinar esses idosos acima de 90 anos. Então, hoje, a capital já tinha antecipado até a vacinação para sexta-feira, né, aqui na cidade de São Paulo, mas, de modo geral, no estado, começou hoje para os idosos acima de 90 anos e na próxima segunda-feira, dia 15 de fevereiro, então, os idosos entre 85 e 89 anos também vão poder buscar esses mesmos postos aí de vacinação, de drive-thru ou unidades básicas de saúde para tomar a primeira dose contra o coronavírus. Kalina.
Muito bem, Nani. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan.
E quem acompanhou mais cedo esse sistema de drive-thru para vacinar os idosos aqui na capital paulista é a repórter Beatriz Manfredini. Beatriz, olá para você.
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Nós estamos aqui no Centro de Exposições do Anhembi, na cidade de São Paulo, onde começa hoje a vacinação para idosos acima de 90 anos por meio de drive-thru. É um processo muito rápido. Para quem não sabe, drive-thru é quando a pessoa toma a vacina dentro do carro, não precisa nem sair, é um processo bem seguro e muito rápido. Os enfermeiros abrem a janela ou a porta do veículo e aplicam a vacina com a pessoa sentada mesmo dentro, como a gente pode observar que acontece neste momento. Além disso, os enfermeiros preenchem rapidamente também a carteirinha de vacinação e o processo todo dura cerca de um minutinho, tudo muito fácil. Esse processo começou hoje, não só aqui no Centro de Exposições do Anhembi, como também na Praça Charles Miller, ali em frente ao estádio do Pacaembu, estádio Paulo Machado de Carvalho, na Arena Corinthians, no Autódromo de Interlagos e na Igreja Boas Novas, na Vila Prudente. Para tomar a vacina via drive-thru, basta comparecer a um desses locais entre as 8 horas da manhã e às 5 horas da tarde. Quem esteve por aqui foi o prefeito Bruno Covas e falou um pouquinho sobre o investimento em ações como essa de vacinação drive-thru. Vamos ouvir.
Hoje, 8 da manhã, começaram a funcionar os 5 drive-thrus que foram implementados pela Prefeitura de São Paulo. Um investimento de R$ 350 mil, reais, que está dentro dos 24 milhões e meio, que é a expectativa da Prefeitura de gasto para poder vacinar a população da cidade de São Paulo, gasto com os insumos, gastos com equipamentos como esses aqui foram implementados.
Muito bem, o prefeito Bruno Covas também disse que dos 32 mil idosos acima de 90 anos que devem tomar a vacina na cidade de São Paulo, até o momento 16 mil já foram vacinados, ou seja, 50%. A expectativa da Prefeitura de São Paulo é conseguir terminar essa vacinação mais ou menos até quarta-feira e aí poder antecipar também a vacinação para idosos entre 85 e 89 anos, que está marcada para começar no dia 15 de fevereiro. O secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, também esteve por aqui, reafirmou que a segunda dose para esses idosos acima de 90 anos deve acontecer no dia 20 de fevereiro e que sempre que for possível, a Prefeitura de São Paulo pretende antecipar as doses, porque todos os dias de vacinação contam. Além desses drive-thrus, também é possível que as pessoas acima de 90 anos vão até alguma das 468 UBSs aqui da cidade e se vacinem das 7 horas da manhã às 7 horas da noite e também em 4 centro-escolas espalhados pela cidade. Uma outra novidade é que a partir de amanhã, profissionais autônomos de saúde acima de 60 anos também podem procurar ou as unidades básicas de saúde, ou os centros-escolas, ou os drive-thrus para se vacinar. A gente vai continuar acompanhando a vacinação aqui em São Paulo e voltamos agora para os estúdios da Jovem Pan.
Obrigada, Beatriz. São 4 horas e 15 minutos e as escolas da rede estadual abrem as portas e retomam suas atividades presenciais nesta segunda-feira. E sobre isso, quem traz todas as informações é o repórter Vitor Moraes. Onde você está, Vitor?
Eu voltei aqui à sala de aula dessa escola estadual que fica na região de Pirituba, na zona norte de São Paulo. 120 alunos retornaram às aulas presenciais nessa segunda-feira, alunos que têm entre 5 e 10 anos. Agora eu estou numa sala do primeiro ano do ensino fundamental. 6 alunos estão fazendo aula de desenho. Para justamente falar dessa importância, professora Cecília, obrigado por atender a Jovem Pan. É muito importante esse primeiro contato, né, com os alunos, eles estavam sentindo muita falta e imagino que você também.
Sim, nós estávamos ansiosos pelo retorno das aulas, né? Nossos alunos o ano passado tiveram pouco contato com a escola e eles voltaram bem ansiosos, eles estavam bem alegres, estão, né, bem alegres com esse retorno, com as atividades, eles estavam falando comigo pelo WhatsApp, mandando mensagem, que a gente já teve esse contato antes com eles, então eles já estavam querendo retornar.
Eles são quietinhos assim ou você acha que é a primeira, como é o primeiro dia de aula, como é o primeiro contato com você, eles ficam quietinhos assim normalmente?
É, na verdade, eles estão nesse momento se adaptando a mim e eu a eles, né? Nós não nos conhecíamos, então nesse primeiro momento eles ficam acanhados mesmo, mas depois até ao término do ano letivo eles já estão bem mais interagindo com a gente.
Muito obrigado, professora Cecília. A gente também acompanhou uma coletiva do secretário de Educação aqui do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, que comentou sobre a importância da volta às atividades físicas desses alunos. Vamos ouvi-lo.
Os prejuízos educacionais, os prejuízos à saúde física e mental, os prejuízos sociais e econômicos. São prejuízos em todas as esferas. Hoje, pela manhã, eu conversava com 3 professores de educação física aqui da escola, e eles falando desse processo de reinvenção, de fazer as atividades à distância, mas também comentamos da importância, mais do que nunca, se já era muito importante o desenvolvimento físico e até para o emocional, as atividades físicas, agora, neste momento, se torna ainda mais imperativo e necessário.
É muito importante, os alunos estão felizes, os professores estão felizes. Vale lembrar que mesmo na fase amarela, as escolas estaduais podem receber até 35% da capacidade.
O Tribunal de Contas da União deu 10 dias para a Secretaria de Saúde de Manaus responder se foi pressionada pelo Ministério da Saúde a tratar pacientes com Covid-19 por meio de cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina. Desde o início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro insiste no tratamento com os medicamentos. No entanto, os 3 são ineficazes para o combate à doença, de acordo com estudos científicos realizados no Brasil e no exterior. A decisão se baseia em pedido do Ministério Público de Contas, que quer que o tribunal determine a suspensão do uso dos medicamentos por parte da pasta. São 4h19 e o incêndio no Ninho do Urubu completa 2 anos hoje. Destaque do repórter Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro.
Exatamente. Hoje, uma tragédia está sendo lembrada aqui no Rio de Janeiro. 2 anos da morte de 10 jovens da base do Flamengo na concentração do Ninho do Urubu, zona oeste da capital. Os ouvintes internautas da Jovem Pan, os 11 denunciados por essa tragédia, até agora não foram condenados pela justiça. Entre eles, o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, e outros representantes responsáveis pela construção daquela instalação, daquela estrutura para a base do Flamengo. No entanto, todos já viraram réus na justiça fluminense por incêndio culposo qualificado e lesão grave. Entre as vítimas, 16 parciais e 10 fatais, acordo com quase a maioria das famílias. O Flamengo, depois de muita polêmica, muita crítica, chegou a um consenso com 16 famílias de sobreviventes e 8 famílias e meia de jovens que acabaram morrendo naquela tragédia. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, quem está nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais, pode perceber, né, que a chuva é torrencial, intensa. Começamos a semana com um temporal, assim como fechamos a semana passada. E, por mais irônico que possa ser, é a realidade. Está faltando água na torneira de muitos moradores da capital e também da região metropolitana. É que durante o final de semana, a SEDAI precisou fazer uma manobra de emergência por conta da geosmina que estava acumulada em uma lagoa próxima à estação de tratamento do Guandu. Com portas foram abertas para que mais água entrasse nessa lagoa e houvesse uma espécie de diluição dessas algas, dessa geosmina. Mas isso trouxe consequências. Não tem água na torneira de muita gente, da Zona Oeste, da Zona Norte e também da região metropolitana. A SEDAI diz que o problema é pontual, acreditem. E as pessoas estão aproveitando essa chuva forte para abrir caixa d'água, colocar baldes e bacias do lado de fora e acumular água de qualidade. Afinal de contas, a água que vinha sendo fornecida pela SEDAI continuava com aquelas características típicas dos últimos inícios dos últimos 2 anos. Cor, cheiro e gosto de terra. Do Rio, Rodrigo Viga.
Valeu, Viga. E o Brasil não pode mais esperar. Acompanhe agora o depoimento de José Domingos Alves, superintendente da Loja 100.
O Brasil não pode mais esperar.
Realmente o Brasil não pode mais esperar. Já passou da hora de fazermos as reformas e o ajuste fiscal. O formato atual é cruel, burocrático, aliás, uma burocracia improdutiva, com alto custo para as empresas, ou seja, pune as empresas sérias que cumprem a legislação, gera insegurança jurídica. O que nós precisamos é desburocratizar, não criar mais impostos, facilitar a vida de quem produz, de quem traz riqueza para o Brasil, de quem gera emprego. O brasileiro é um povo trabalhador. Nós precisamos gerar emprego e não assistencialismo. Quero fazer aqui um apelo às pessoas responsáveis por essa mudança, por essas reformas, que são os nossos deputados e os nossos senadores. Eu peço aos senhores que se unem ao Poder Executivo e façam uma reforma do jeito que tem que ser feita. Correta, volto a dizer, sem criar novos impostos e sim facilitando a vida de quem produz, quem gera emprego, quem gera riqueza. O Brasil é um país que tem tudo para ser uma potência mundial de verdade. E isso está na mão dos senhores. Esse é o momento. Essa pandemia fez com que nós perdêssemos milhares de vidas e, infelizmente, também milhares de emprego. Só podemos sair dessa pandemia com sentimento de perda, que serão perdas que serão impossíveis de serem restabelecidas, que são as vidas. Mas podemos sair dessa pandemia mais forte, mais preparado e realmente fazer a economia voltar a crescer com tudo que o Brasil precisa, que é gerar emprego. Esse é o país que nós sonhamos. Esse é o país que nós queremos.
O Brasil não pode mais esperar.
4h23, espaço aberto para o futebol no Jovem Pan agora. O Palmeiras perdeu ontem por 1-0 contra o Tigres em jogo válido pelo Mundial de Clubes e deu adeus ao sonho do título. Quem conta os detalhes é o repórter Kaique Silva. Poxa, Kaique, não era a notícia que eu queria dar, não, viu? Te confesso. Boa tarde pra você.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde a todos os ouvintes, internautas ligados na Jovem Pan. É verdade, uma notícia triste para o futebol brasileiro. O Palmeiras foi derrotado por 1-0 para o Tigres. Gol do francês Gignac, centroavante, fez um gol de pênalti no começo da segunda etapa, pênalti cometido pelo zagueiro Luan. O Palmeiras vai enfrentar agora, na decisão do terceiro lugar do Mundial de Clubes, o derrotado do confronto que está acontecendo agora, nesse exato momento, está acontecendo em Doha, no Catar, o confronto entre Al-Ahly e Bayern de Munique. Por enquanto, o adversário do Palmeiras é o Al-Ahly, que vai perdendo por 1-0 para o Bayern, e quem fez o gol sem muita novidade lá no Mundial de Clubes é Robert Lewandowski, eleito o melhor jogador do mundo da última temporada, da temporada 2020/2021. Ele foi eleito, portanto, o melhor jogador do mundo e já fez o seu primeiro gol nesse Mundial de Clubes. Kalina.
Aí continua essa piadinha infame, né, Kaique, de que o Palmeiras não tem Mundial.
É verdade, continua essa piada, os palmeirenses contestam bastante, alegam que o Palmeiras tem sim o Mundial de Clubes em 1951, mas essa piada continua e continua cada vez mais forte, agora que o Palmeiras deu adeus ao sonho de ganhar o título mundial na temporada de 2021.
Vida que segue, bola pra frente, obrigada Kaique pelas informações, bom trabalho pra você, viu?
Obrigado Kalina, obrigado a todos os ouvintes e internautas ligados na Pan.
São 4 horas e 25 minutos, o Jovem Pan agora... Está terminando, infelizmente, rapidinho hoje, né? Em seguida, você acompanha Mulheres Positivas. Muito bom ter a sua companhia. Obrigada mais uma vez e até amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan News.
A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor registrou um aumento de 66% nas reclamações em 2020, um ano de pandemia. A especialista da Proteste, Juliana Moya, avalie o resultado.
Esse aumento no volume de reclamações se deve a dois fatores principais. O primeiro fator é que muitos consumidores, nesse período de pandemia, mudaram seu comportamento de consumo e passaram, por exemplo, a efetuar compras online quando não estavam habituados a essa modalidade de comércio. Com isso, a tendência é que os problemas identificados realmente aumentem e as reclamações, por consequência, também estejam num volume maior.
Juliana Moya reforça a mudança de perfil das queixas.
Muitos consumidores passaram a procurar canais digitais para resolução de conflitos de consumo, tendo em conta a necessidade de isolamento social e fechamento de muitas lojas durante a pandemia. Sendo um canal totalmente digital, no qual o consumidor pode fazer essa sua reclamação e obter a resposta da empresa por escrito, esse canal se tornou mais importante e muito mais buscado pelos consumidores nesse período. Tendo em conta também o aumento nas compras online, houve uma mudança no perfil das reclamações recebidas. Antes, os serviços de telecomunicações lideravam as reclamações, mas agora os problemas relativos a bens de consumo estiveram no topo do ranking.
A Proteste disponibiliza de graça o serviço Reclame, que leva as empresas envolvidas à insatisfação dos consumidores e à resposta dos setores envolvidos.
Jovem Pan News.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Mulheres positivas.
Nossa mulher positiva aqui na PAN é sócia líder de EY Private para Latam South e líder do programa Winning Women, que tem como objetivo apoiar e incentivar empreendedoras brasileiras. Raquel Teixeira, muito obrigada pela sua presença.
Fabi, eu que agradeço poder participar desse programa. Para mim é uma honra contar a minha história, em especial para você, que é uma querida.
Imagina, Raquel, o prazer é todo meu. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, o quanto eu acompanho e admiro o trabalho do Winning Woman. Então, estar aqui com você me faz... Eu me sinto uma Winning Woman estando aqui com você. Então,
mas você
o prazer é todo meu.
Você é, e eu tenho certeza que esse programa alcança muitas mulheres, e poder contar bastante do que a gente tem feito, com certeza também vai abrir aí a visão de muitas mulheres.
Kel, eu queria começar a nossa conversa falando sobre você. Eu sei que você lidera hoje um segmento que representa 60% do faturamento da Ernst & Young. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre esse seu papel em uma empresa tão consagrada, como que você conseguiu tanta relevância e especialmente tanto faturamento.
É, a jornada aqui foi longa, não foi fácil. É, hoje eu sou responsável por EY Private, que é uma área que cuida de middle market, ou seja, pequenas e médias empresas. E o meu papel é olhar a estratégia desse segmento, né? Pensar nas soluções que o mercado vai demandar para desenvolvimento dessas soluções, pensar também no ecossistema de startups, scale-up, como que eu posso ajudar a alavancar o negócio desses empreendedores. E também eu lidero os programas de empreendedorismo, incluindo o programa Winning Women, Empreendedor do Ano, também o relacionamento que nós temos com a Endeavor, eu que lidero. Então, tudo que você imaginar de empreendedorismo fica comigo. E a jornada não foi fácil chegar até aqui, né? Em 2007, eu tinha minha empresa, liderei minha empresa por 12 anos. Em 2007, a EY me fez um convite para levar minha empresa para a EY. E foi para mim, assim, um marco, porque até então era dona de uma empresa, né? Ia pivotar totalmente a minha carreira. Mas foi um namoro aí de um ano e eu decidi levar a minha empresa para a EY e foi um sucesso, né? Eu consegui levar todos os meus clientes. Durante 12 anos, eu liderei a prática de imigração. A minha empresa era uma empresa de assessoria a expatriados, mobilidade global. Então, eu fazia toda a parte de imigração, a parte de relocation, que é a busca de moradia, escola para os filhos, ambientação da família. E aí, a EY decidiu, então, comprar a minha empresa, porque no mundo todo a EY já tinha imigração em mais de 160 países e no Brasil ainda não.
Eu não sabia dessa história. Eu achei que você tivesse entrado na EY como executiva.
Não, a
história... Então foi uma fusão, praticamente. Você já entrou lá vencedora, então?
Eu entrei com a minha empresa. Na verdade, eu não entrei como sócia. Eu entrei, na época, a gente tinha um cargo abaixo de sócia, que era gerente sênior executivo. Hoje não tem mais esse cargo. Mas eu entrei e eu precisei me provar. Né? Então, para assumir a sociedade, durante os primeiros 2 anos, eu tive que mostrar que todos os meus clientes estariam na EY, que a minha equipe estaria comigo e que eu seria capaz de alcançar mais clientes. E foi muito bom, né? Nós tínhamos toda a estrutura de uma empresa grande, tínhamos aí todo o apoio global e, na verdade, foi assim, até melhor do que a minha própria empresa, porque eu consegui... me capacitar mais para essa nova jornada. Quando você tem seu negócio, você fica um pouco na zona de conforto. E isso me sacudiu um pouco, me fez me capacitar mais. E aí, durante 12 anos, eu liderei essa prática, construí aí uma área com faturamento bacana. Como eu comentei, né, eu tive que me provar durante 2 anos, eu consegui, virei sócia. E aí, em determinado momento da minha vida, quando meu filho nasceu, eu decidi mudar para a área de mercados. Isso foi uma mudança muito importante, que é hoje onde eu estou, né? Em EY Private. E, para minha surpresa, em junho do ano passado, no meio da pandemia, eu fui promovida a líder de EY Private. E, assim, hoje eu estou muito feliz, muito realizada com essa jornada longa aí de muito trabalho, muita batalha. Mas hoje eu posso dizer que eu estou vivendo o meu propósito.
Antes de eu entrar na sua vida pessoal, explica para quem está te ouvindo e te assistindo que serviço exatamente que você presta. É B2B, é B2C?
É B2C. Então, a EY hoje, ela atende grandes companhias e sempre B2C.
E o meu papel aqui é olhar para o nicho de mercado menor, né? Então, a gente tem aí toda uma liderança global que tem um olhar para contas grandes. A gente fala contas que são prioritárias da UI. Então, isso já tem todo um grupo olhando. O meu papel aqui é olhar o mercado mesmo de pequenas e médias empresas. E eu amo pequenas e médias empresas, empresas familiares, empresas que estão planejando um IPO. Então, essa é a minha jornada que eu amo fazer. Então, hoje, eu cuido justamente da estratégia para abordar esses clientes. Então, quais são as soluções que eles vão precisar no futuro? O que o mercado vai demandar? Como é que estão caminhando aí as startups, scale-ups? Como que a UI pode ajudar que essas empresas cresçam no mercado, né? Então, isso olhando para o lado dos serviços. E também a UI tem o propósito de construir um mundo melhor de negócios. E todos os nossos programas de empreendedorismo são programas pro bono, não tem nenhum valor remunerado para que as pessoas participem. Então, esse trabalho é assim, super importante e eu lidero todos esses programas, né? Que aí é um programa, eu vou contar mais para você ao longo da nossa conversa, mas são programas que apoiam o empreendedorismo.
Vamos chegar lá na sua vida pessoal, mas antes disso eu queria que você dividisse com quem está te ouvindo e te assistindo a sua história pessoal. Primeira vez que você me contou a sua história, eu fiquei muito emocionada e eu não tinha ideia, enfim, do que você passou, e eu acho difícil também colocar em palavras algo que eu não senti na minha pele, mas eu queria que você contasse, dividisse com quem está te assistindo e te ouvindo, porque realmente acho que a sua história pode servir como inspiração para outras mulheres.
Eu tive duas experiências marcantes na minha vida. A primeira é uma experiência muito triste, mas a segunda experiência é uma experiência, vocês vão entender depois, todo mundo vai entender por que ela é uma experiência muito feliz. Bom, eu sempre tive dois sonhos na minha vida. Um, de ser uma executiva importante, reconhecida, e outro, de ser mãe. Então, para mim, uma coisa não eliminava a outra. Eu sabia que as duas coisas poderiam acontecer ao mesmo tempo. E aí, eu só consegui realizar esse sonho de ser mãe aos 40 anos. Quando me casei com 40 anos, logo eu e meu marido, a gente engravidou. E eu brinco que nós engravidamos, porque ele acabou engravidando junto comigo. E, bom... Quando a gente descobriu, nós estávamos grávidos de gêmeos e foi uma alegria muito grande. Logo eu recebi a notícia que seriam dois meninos, o João Pedro e Guilherme. E a gravidez ia indo tudo bem, a gente super felizes, assim, comemorando cada dia, cada chute. Você como mãe também sabe como é isso, né? E quando eu estava com 23 semanas, eu tive uma intercorrência na gravidez. Precisei ficar internada e até o final da gravidez. E aí...
7 meses.
23 semanas, quase 7 meses. E aí eu fiquei internada, foi um momento muito complicado da nossa vida, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Tinham vários fatores que poderiam acontecer ali naquele hospital. E o inesperado aconteceu, né? Com 27 semanas, eu peguei uma infecção no hospital, entrei em trabalho de parto, as crianças tiveram que nascer e eles nasceram muito frágeis, muito pequenos e em menos de 24 horas eles nos deixaram, né? Então foi um momento assim, muito difícil na minha vida, foi um momento de muita reflexão, de muito questionamento. Eu sou uma pessoa muito religiosa, que acredito muito em Deus, tenho fé, e isso para mim foi um momento que abalou muito a minha fé. Então, quando eu falo em questionamento, eu falo muito do porquê que isso era comigo, porquê que eu tive a oportunidade de viver 27 semanas de alegria e, de repente, arrancarem meu sonho, né? Então, isso foi uma coisa que marcou muito. E não
você
terminou...
já estava na UI nesse momento?
Já estava na UI. E não parou por aí, né? Por conta da gravidez de gêmeos, um bebê não estava pronto para nascer, ele teve que nascer. E aí eu tive muitos problemas no útero. Eu passei por 7 cirurgias, e aí tive que tirar uma trompa, tive endometriose. Foi um processo muito difícil, foram 2 anos de provação mesmo. Mas uma coisa eu tinha certeza, Fabi, que eu ia ser mãe. Então isso me fortaleceu muito, acreditar que... aquilo que você sonha se torna possível quando você de verdade tem aquela paixão por aquilo.
A fé move montanhas.
A fé move montanhas. E eu sempre falo que se a gente tiver fé de um grão de mostarda, você pode tudo. Bom, e aí depois de 2 anos muito difíceis, em agosto de 2017, eu engravidei. E aí a gente teve a boa notícia que, de novo, seria um menino.
E eu sempre me vi mãe de menino. Então foi uma alegria pra gente. Tava indo tudo bem. E aí, como nem sempre tudo são flores, exatamente com 23 semanas, eu tive uma nova intercorrência.
Tinha certeza que o raio não ia cair de novo.
Eu tinha certeza e eu sempre achei lindo ficar grávida. Minha vontade era de desfilar com roupas de grávida, era assim, tirar muitas fotos de grávida. E isso não aconteceu. Eu, com 23 semanas também, tive uma nova intercorrência, me internei e lá eu fiquei sabendo que eu ia seguir nessa jornada até o final da gravidez. Então, eu fiquei internada por mais ou menos 3 meses e meio, sem poder levantar da cama. O João só poderia nascer com 37 semanas. E aí eu falei, bom, eu não tenho o que fazer.
Você só rezava todos os dias?
Todos os dias eu abri a Bíblia, Samuel I, que conta a história de uma mulher muito resiliente, uma mulher de muita fé. Então assim, todos os dias eu lia esse capítulo da Bíblia e tinha certeza que algo diferente ia acontecer comigo. Então eu não tinha nada para fazer, eu tinha que esperar. E eu vou te dizer que foi, assim, um presente de Deus. Isso aconteceu na minha vida. Foi um momento de muita reflexão. Eu tive vários encontros com Deus. Eu tive a oportunidade de estar com meu filho. Uma conexão, assim, que talvez se eu estivesse trabalhando, eu não prestaria tanta atenção. E eu brinco que, assim, a minha vida parou, né? A vida social, o trabalho, durante 3 meses e meio. Então, no começo, as pessoas iam muito me visitar. As pessoas estavam comigo. Mas a vida das pessoas continuam. Né? E a sua está lá, a tua vida se torna um quarto de hospital. Eu não podia nem sair do meu quarto, não podia andar. E ali eu vi que eu tinha uma oportunidade única de conversar com meu filho, de mostrar para ele quem eu era. E o quanto que eu desejava que ele estivesse comigo. E eu falava para ele assim, filho, vem na hora certa, eu estou aqui te esperando. Não tenha pressa de vir. Né? E foi um momento também muito importante para mim, para o meu marido. Nós tínhamos passado já por um problema e dessa vez a gente ficou tão forte juntos. Ele ficou 3 meses comigo no hospital, nós dois ficamos internados, não foi só eu. E com 37 semanas o João nasceu e assim foi a coisa mais maravilhosa que eu pude viver. Eu não esqueço nem um minuto do dia do meu parto. Eu me lembro que as enfermeiras choraram, a minha médica chorou, porque todo mundo conhecia a minha história. Todo mundo queria muito o João, assim como a gente desejou. Então, hoje eu posso dizer que a maternidade me transformou. Essa história triste é uma história de superação, me transformou. E eu não tenho dúvidas que essa transformação veio porque eu tive que viver momentos difíceis e tive que gerar o João, que hoje é o João Marcelo. O João Marcelo tem 2 anos, é uma graça. E eu tive que passar por isso para me transformar na mulher que eu me transformei.
Eu achei fantástico isso que você falou, o quanto essa sua história de dor profunda transformou também a sua carreira. Não que você já não tivesse tido uma ascensão muito positiva anteriormente, mas quer dizer, essa ocasião fez com que você também se tornasse uma mulher muito mais forte, muito mais resiliente, e isso impactou os seus negócios, a sua vida profissional, né? Muito.
Sim, impacta porque você começa a olhar quais são as prioridades da sua vida, né? Você começa a olhar que as pequenas coisas que antes de passar por tudo isso eu achava que era um problema, elas se tornam coisas bobas, mas não menos importantes na vida de outras pessoas, porque ninguém pode obrigar o outro a ter o mesmo sentimento que você, a valorizar aquilo que eu acho que hoje é bobo, né? Então esse respeito existe muito forte em mim, mas hoje na minha vida o valor é outro, né? Inclusive no trabalho, tem uma parte minha que não é mais competitiva profissionalmente, uma parte muito mais de eu quero te ajudar, eu quero te dar a mão. E por isso que para mim estar hoje na área que eu estou é uma felicidade enorme, porque o meu papel está em ajudar as pessoas. E com toda a minha história de empresária, de executiva, todos os problemas que eu passei, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, eu quero poder ajudar as mulheres a encurtar esse caminho. O meu foi muito longo, mas não foi ruim, ele foi necessário. Então, se eu puder hoje ajudar as mulheres, através dos meus conselhos, da minha experiência, encurtar o caminho da dor, eu vou fazer. porque esse é o meu propósito.
Não, então eu quero que você conte para quem está te assistindo como funciona o programa Winning Women, da Ernst & Young, que eu sei que vocês já transformaram milhares de vidas, aí, milhares de empreendedoras brasileiras. Eu quero que você conte um pouco mais como funciona, por favor.
Bom, esse é um programa da UI Global. Ele existe...
Ele nasceu onde?
Ele nasceu nos Estados Unidos. Então, ele é um programa que está... ele existe há mais de 10 anos. No Brasil, nós estamos na 8ª edição. E é um programa que tem como objetivo apoiar mulheres empreendedoras nos desafios de negócios que elas enfrentam no dia a dia. Então, nós construímos o programa no Brasil... em alguns pilares. Então, a gente contou com a ajuda de conselheiras, que nós chamamos as conselheiras externas, que são mulheres que hoje são donas de negócios que já são reconhecidos no mercado como empresas de sucesso. A gente tem executivas do mercado que tem uma jornada também importante dentro das organizações que elas trabalham. Então, com esse grupo de mulheres que também totalmente pro bono, elas apoiam pela mesma causa, que é ajudar o empreendedorismo feminino, e a UI, a gente constrói aí todo um plano de mentoria com as empreendedoras. Então, todos os anos, a gente abre as inscrições, inclusive as inscrições estão abertas até o final de fevereiro, quem tiver interesse, se inscreva. E esse programa, a gente abre as inscrições, fazemos uma pré-seleção, existem alguns requisitos que elas têm que cumprir para participar. Então, o programa é totalmente independente, a gente tem uma banca de juradas, que são as conselheiras que vão selecionar quem são as empreendedoras que estão mais preparadas para essa mentoria. E aí, as selecionadas vão passar por um programa de mentoria de 12 meses conosco, junto com as conselheiras, e não para por aí, né? Além das mentorias, a gente tem uma grade de treinamentos, de capacitação para elas, com todos os requisitos que elas precisam para administrar uma empresa, como governança, a parte financeira, a parte estratégica, a precificação, e por aí vai. E também a gente faz encontros semestrais, com a intenção também de fomentar o empreendedorismo. A gente quer criar aí uma rede forte, onde elas possam fazer negócios entre elas e não só ficar no programa de mentoria. Hoje a gente vê no mercado programas de aceleração que têm assim, um papel super importante, né, de acelerar, de apoiar, mas o que a gente busca se diferenciar é justamente esse relacionamento que a gente quer construir a longo prazo entre elas. A gente quer que elas estejam conosco para sempre, porque a gente quer fazer parte da jornada dessas mulheres.
Kel, e essas mulheres que são suas conselheiras, são mulheres que são referências no Brasil, como a Luizirana Trajano, a Tcheca Ock, a Sônia Hess. Conta um pouco.
São mulheres incríveis. Eu falo que sem essas mulheres não existiria o programa. Hoje a gente tem um grupo de conselheiras que são mulheres incríveis no mercado. A Luísa é um exemplo, a Sônia, a Tieco, mas também temos executivas como da Cosan, do Boticário, diversas outras mulheres. A gente tem mais ou menos 35 conselheiras que apoiam esse programa e totalmente pro bono. Elas doam o tempo delas para contar como é essa jornada, né? Como é as dificuldades que elas também enxergam e trazer muito conhecimento técnico. Além das conselheiras, nós temos também as nossas FACE, que nós chamamos de facilitadoras e UI, que são as executivas que acompanham essas mentorias e trazem muito conhecimento técnico. Então, a gente consegue aí fazer uma combinação de um programa muito completo com conhecimento externo e interno da UI.
Não, maravilhosa. E um spoiler aqui, Raquel e eu e Raquel estamos conversando sobre a possibilidade de contarmos aqui no Mulheres Positivas as histórias de algumas das mulheres que tiveram as suas vidas transformadas através do Winning Women, algumas empreendedoras. Então, estamos torcendo para trazer essas histórias aqui para vocês em breve. Já que estamos falando sobre empreendedorismo e você é uma empreendedora de primeira, que dica que você dá para empreendedoras que estão nos assistindo e ouvindo?
Bom, eu já estive dos dois lados, né? Eu já fui empreendedora e sou executiva hoje. E eu falo que a jornada de empreender é uma solidão, né? Você se sente sozinha muitas vezes, não é fácil, não existe caminho fácil. Eu, quando tinha 20 anos, o meu sonho era ser uma pessoa de muito sucesso e reconhecida. Eu não sabia se era empreendendo ou se era como executiva. E a verdade é que, independente do caminho que você quer seguir, os dois caminhos, eles têm complexidades e você precisa se capacitar para isso, né? Quando eu empreendi, a UI comprou a minha empresa, fez todo o trâmite de negociação, para mim, assim, foi um momento muito de repensar, né, a minha vida empreendedora. porque foi uma jornada muito difícil. Muitas vezes tem que vender o almoço para comer o jantar. Mas, ao mesmo tempo, você abrir mão de tudo isso para uma empresa é um momento que você tem que ser muito resiliente. Então, eu falo hoje que empreender exige resiliência. Então, as minhas dicas assim, para as empreendedoras hoje é você precisa ser resiliente. Acreditar em você é o mais importante. Saber que, a tua competência, a tua capacidade vai fazer você chegar longe. E eu também tive, durante a minha trajetória empreendendo, pessoas que me ajudaram muito. Falando há 20 anos atrás, né, não tinha toda essa bagagem de coisas, essas experiências que a gente está vivendo hoje, como programas de aceleração, treinamentos.
Mentoria online.
Mentoria online,
conteúdo online gratuito.
Exatamente, não tinha. Então, era muito assim, na cara e na coragem. E eu, como pedagoga de formação, para mim algumas coisas eram bem difíceis, né? Então, eu tive que estudar muito. Mas eu também contei com a ajuda de um casal muito querido, que até hoje são meus amigos, a Ruth e o Ricardo, que me ajudaram a fazer conta nos momentos que eu não tinha dinheiro para pagar, né? Então, assim, não, calma, paga isso, não paga isso, negocia essa dívida. Então, minha dica é, seja resiliente, conte com o apoio de pessoas que realmente você confia e, claro, usufrua do que o mercado hoje está te dando, de treinamentos, de capacitação, de programas. Isso faz toda a diferença. Tem a Rede Mulher Empreendedora, tem o Itaú Mulheres, tem o Sebrae, tem diversas outras ajudas aí que, com certeza, vão estar bem assessoradas.
Kel, você que é uma executiva que veio de uma veia empreendedora e hoje conseguiu se consagrar no corporativo, que dica que você dá para quem quer ir bem, quem quer navegar bem no ambiente corporativo?
Bom, quando eu entrei na UI, era para mim assim uma nova vida, né? Eu tive que me capacitar em muitas coisas. Eu saí da minha zona de conforto, para uma área agora com chefes, com pessoas que me davam metas. Então, foi um processo mesmo de descobrimento, de recomeçar. E para mim foi muito importante fazer cursos. Eu voltei a estudar inglês, porque eu precisava ter um inglês melhor. E eu fiz MBA, eu fiz diversos cursos para cobrir aí os gaps que eu tinha de liderança e tudo mais.
Com filho pequeno, você fez MBA?
Fiz. Fiz. Bom, e aí, quando o João nasceu, nasceu uma outra mulher, eu me transformei. E nesse momento, eu queria, de fato, viver um propósito. E durante a minha licença maternidade, eu fui conversar com o CEO e falei para ele, olha, eu quero mudar para uma outra área, meu propósito é esse, minha vida é essa. E foi assim, eu vou chamar de um tiro no pé, né? Porque ao falar para ele que eu queria mudar de área, eu estava correndo o risco de falar, não tem espaço nessa área. E aí ele provavelmente entenderia que eu não queria mais a outra.
Ainda,
né?
Mais em uma situação que você ia ficar 3 meses fora do escritório. Três,
eu fiquei 6 meses. Lá nós temos licença de 6 meses. E aí aconteceu que foi uma surpresa para mim. Ele topou entrar comigo nesse desafio de liderar os programas de relacionamento. E para minha surpresa, em junho do ano passado, durante a pandemia, eu fui promovida. Foi incrível. Mas nesse momento de mudança de carreira, eu percebi que sozinha eu não ia dar conta. E aí era o momento de buscar um coach. E aí eu vou fazer aqui uma comparação com o esporte. Eu sempre adorei esportes. Aí depois que o João nasceu, eu parei um pouco. Mas ninguém corre uma maratona sem se preparar, né? Você faz lá um preparo, tudo. E foi assim a minha jornada na UI. Eu não queria fazer as coisas sem um preparo. Então, um coach me ajudou muito a ver os desafios que estavam pela frente. E quando eles chegassem, como que eu poderia lidar com eles? Então, esse preparo foi muito importante. Então, eu dou algumas dicas para as mulheres executivas. Primeiro, é assim, ninguém sabe o que você quer até que você fale. Então, assim, para mim, falar para o meu CEO o que eu queria foi muito importante, porque com certeza não estava na cabeça dele o que eu queria fazer. Então, falar o que você quer, se posicionar. Outro ponto é, tenha um coach. Coach, assim, de verdade, mudou a minha vida. Me deu uma inteligência emocional muito grande que em grandes corporações você precisa ter. E eu também busquei mentores e patrocinadores na UI. Durante esse processo de mudança, eu conversei com 4 sócios que agora já estão aposentados, mas que foram incríveis na minha vida e que me deram muito apoio e me ajudaram a entender qual que era a jornada que eu precisava seguir. E assim como eu falo para as empreendedoras, eu também falo para as executivas. Sonhe o teu sonho, né? Então, assim, construa aquilo que você quer. Tudo que a gente faz com amor, não tem por que dar errado. Então, essas são as minhas dicas.
Maravilhoso. Livro, filme, mulher que você admira?
Bom, um livro que eu li há muito tempo atrás, eu tinha meus 20 e poucos anos, é A Viagem de Theo. E A Viagem de Theo é um livro que fala de um menino, não vou dar spoiler, mas é um menino que tem uma doença e ele viaja ao mundo com a tia buscando a cura através das religiões. Então esse livro tem muito a minha cara, porque eu sou muito ligada com Deus. Então, conhecer as religiões me fez viajar e descobrir qual é a minha religião hoje. Um filme, eu sou muito romântica, então, assim, esse é o tipo de filme que só se vê nas telas de televisão, de cinema, que é Uma Linda Mulher.
Ai, amo.
É a história, já assisti umas 180 vezes.
Maravilhoso.
Mas é a história de amor de verdade, né? E uma mulher que eu admiro muito, eu pensei muito nisso. Hoje eu trabalho com muitas mulheres inspiradoras, em especial por conta do programa Winning Women. Mas seria muito clichê trazer essas mulheres aqui para falar que eu admiro. E até injusto, né? Porque são tantas. Mas eu quero trazer uma figura, talvez nem todo mundo conheça, mas Ana, da Bíblia. Você lembra que eu falei que eu li a Bíblia todos os dias durante a minha segunda tentativa de engravidar? Então, Ana foi uma mulher muito forte. Foi uma mulher que nunca desistiu dos sonhos dela. Então, por mais que o mundo dissesse que ela não poderia ter filhos, ela, durante muito tempo, ela pedia para Deus e acreditava que Deus atendeu os pedidos dela. E ela era uma mulher estéril. E ela teve 7 filhos, porque ela creu. Então, Ana é minha inspiração. E eu admiro. E não só porque a questão de filhos. Essa passagem da Bíblia, ela fala de fé, de resiliência, de não desistir dos sonhos. E não necessariamente estar ligado somente a filhos, mas sim tudo aquilo que você quer. Você pode ter quando você tiver fé.
Ai, Kel, você é muito maravilhosa. Obrigada pela sua presença, foi um prazer enorme. Eu poderia ficar horas aqui conversando com você. Que pena que a gente vai ter que acabar, mas eu te agradeço muito, muito pela sua presença.
Eu que agradeço pelo convite, Fabi. É uma honra estar aqui falando com você e com todas as mulheres que estão nos assistindo. É assim, muito gratificante poder compartilhar um pouco da nossa história. Eu acho que isso fortalece as outras, né? Às vezes as pessoas enxergam a gente como, nossa, que vida perfeita. Não, tem muita coisa por trás, né? Então, a minha história, eu quero ajudar as pessoas a saberem que elas conseguem. Basta acreditar e seguir em frente.
E não se esqueça que a entrevista completa com a Raquel Teixeira fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre para sua loja de aplicativos e faça já o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
Hoje, 9:30 PM, direto ao ponto. Augusto Nunes e sua bancada de 5 jornalistas entrevistam o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele vem ao programa contar como contrariou o autoritarismo de Baderneiros e os interesses da indústria ambientalista. Direto ao ponto, a partir das 9:30 PM, na Jovem Pan e também na Panflix. Jovem Pan News.
Setores fortemente atingidos pela pandemia cobram mais recursos do Estado. O governo de São Paulo liberou 125 milhões de reais via Banco do Povo e Desenvolve São Paulo, além de medidas como a suspensão de protesto de débitos da dívida ativa e a manutenção de serviços de gás e água. O assessor econômico da Fecomércio, Fábio Pina, elogia a iniciativa, mas lembra que o impacto econômico exige um aporte muito superior, porque a pandemia ainda não acabou.
É um esforço, a gente espera ter mais medidas, mas já entendo que é algum encaminhamento para essas empresas que, não por conta própria, não por sua decisão fechar as portas, né? O governo tem seus motivos, mas mandou essas empresas fecharem as portas. Então, também a gente espera que o governo adote medidas para mitigar o efeito deletério que tem sobre essas famílias, que são famílias que têm empregados, têm sua própria família para sustentar e que não são milionários com recursos infinitos para sustentar a sua vida enquanto eles não trabalham. Eles precisam trabalhar para sobreviver.
O presidente do Desenvolve São Paulo, Nelson de Souza, reforça que o Estado já repassou 1,8 bilhão de reais aos setores mais atingidos.
Para as micro, pequenas e médias empresas do Estado de São Paulo, foram um total de 3.583 empresas, esse 1 bilhão e 800, e agora nós estamos já colocando mais esses 125 milhões. Além desses 250 milhões do Ministério do Turismo, que nós também estamos recebendo, né, que o Ministério do Turismo tem essa parceria aí com o Banco Desenvolve São Paulo. E o Banco Desenvolve São Paulo, durante a pandemia, foi o banco que deu uma resposta mais rápida e foi estar na liderança do ranking nacional de concessão de financiamento, principalmente capital de giro, para as micro, pequenas e médias empresas do país.
A Ficomércio São Paulo avalia que os 125 milhões de reais em empréstimos de 12 a 21 mil reais poderão atender de 5 a 6 mil empresas, sobretudo as pequenas, no pagamento de contas e um oxigênio para se manter.